Dia da Comunhão,
um programa de informação e cultura religiosa.
Uma mensagem de paz, de bem e de luz para a sua vida.
Na nossa Rádio Calheta, à sexta-feira às 20 horas, ao sábado às 9 horas da manhã e ao domingo pelas 10h30.
Um programa oferecido pela Casa de Chá à Cúpula,
onde pode adquirir imagens, textos, livros e muitos outros artigos que inspiram a sua fé.
Sede todos muito bem-vindos a mais este programa Dia da Comunhão. É sem dúvida para nós, Samuel Neto, Cátia Jardim, Padre Silvano, um grande privilégio estarmos consigo nestes próximos minutos, onde vamos refletir e preparar a liturgia deste que é o quinto domingo do tempo da Páscoa. Jesus, neste domingo, simplesmente fala-nos do centro da sua mensagem. Ele convida-nos ao amor. Tal como canta Anselmo Ralph esta canção que estamos a ouvir, Jesus Cristo é aquele que nos ensina a amar. É, de tal forma que quando amamos a Jesus sobre todas as coisas, aprendemos a amar as pessoas como deve ser. Um pai e uma mãe que amam a Deus sobre todas as coisas aprendem a amar os filhos como eles na verdade precisam. E assim é entre nós, cristãos. Quando amamos a Jesus, Ele próprio transforma o nosso coração. Porquê? Porque o amor cristão, o amor daqueles que creem em Cristo, é um amor que é libertador. Aquele amor liberta-nos de uma grande cadeia, de uma grande prisão, que é o egoísmo, a autorreferência. Quando nos centramos em nós próprios, parece que tudo o que está à volta é mau, parece que tudo nos ameaça. E quando amamos, saímos de nós próprios, saímos do nosso egoísmo, libertamos-nos, vivemos como pessoas livres. E é por isso, queridos amigos, que quando aprendemos com Jesus a arte do amor, principalmente aprendemos a olhar o mundo e os outros com o respeito e o amor que eles precisam. Nisto, conhecerás que sois meus discípulos de Jesus, se vos amardes uns aos outros. E o amar implica o respeito, implica o bem, implica o alegrar-me com a tua vitória, implica o viver de tal forma que o meu agir te torna a ti uma pessoa feliz, não só a mim. Porque infelizmente sentimos que no nosso mundo existem muitas correntes que nos obrigam a nos amarmos a nós próprios, a nos pormos a nós próprios em primeiro lugar, não interessa aos outros, e depois esquecemos que estamos a cultivar um pouco o egoísmo. E quando eu saio de mim próprio e saio de mim como primeiro lugar, vou perceber que o amor ao outro, que completa o outro, vai-me completar a mim. E esta é a grande beleza do amor. Por isso, convido-vos já de seguida a escutarmos o Evangelho que Jesus propõe, que a Igreja propõe para este quinto domingo do tempo da Páscoa. Vamos então escutar com os ouvidos, com o coração, este curto trecho do Evangelho de São João, proposto para este quinto domingo do tempo da Páscoa, no capítulo 13, versículos 31 a 35.
Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos:
agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. se vos amardes uns aos outros. Caros cristãos, acabamos de ouvir no Evangelho: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É curioso que Jesus não diz que seremos conhecidos como seus discípulos se formos batizados, se formos crismados, se vamos à missa ou deixamos de ir à missa. É no amor ao próximo que somos conhecidos como discípulos de Jesus. Porque ir à missa? Porque é na missa que estamos com Jesus. E ninguém pode receber ensinamento do Mestre se não estiver com o Mestre. Mas, se realmente amamos a Jesus, se seguimos a Jesus, que tomemos consciência que não basta marcar o ponto nos livros da Igreja. É fundamental vivermos bem, vivermos em paz com todos aqueles que nos rodeiam, a começar pela família, pelos vizinhos, pelos colegas de trabalho, por todas as pessoas que vamos encontrando. Hoje, caros cristãos, vamos ler aqui um texto. Tenho aqui comigo a nossa amiga Kátia Jardim e nós vamos ler aqui um texto juntos de São Paulo. São Paulo, que no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios escreve um verdadeiro hino ao amor. Não sei se já tinhas escutado este texto.
É a primeira vez que escutei este texto e fiquei muito impressionada. Espero que os nossos ouvintes também o sintam da mesma forma que eu senti este texto.
Claro que sim, e é um autêntico hino ao amor, que por vezes até é lido nas missas do casamento e às vezes em outras missas, e é de facto um dos hinos mais belos que encontramos não só na Bíblia como em toda a literatura mundial. É um hino extraordinário ao amor. Escutemos, pois, este hino de São Paulo ao amor.
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como um bronze que soa ou um símbolo que retina.
Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, se não tiver amor, nada sou.
Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me aproveita.
O amor é paciente. O amor é prestável. Não é invejoso. Não é arrogante nem orgulhoso.
Nada faz de inconveniente. Não procura o seu próprio interesse. Não se irrita, nem guarda ressentimento.
Não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade.
Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor jamais passará. As profecias terão o seu fim. O dom das línguas terminará. E a ciência vai ser inútil.
Pois o nosso conhecimento é imperfeito. E também imperfeita é a nossa profecia. Mas, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei o que era próprio de criança.
Agora, vemos como num espelho, de maneira confusa. Depois, veremos face a face. Agora, conheço de modo imperfeito. Depois, conhecerei como sou conhecido.
Agora, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor.
Mas a maior de todas é o amor.
Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia.
A decisão de vestir as insígnias tradicionais do Papa não se contrapõe à humildade cristã, mas a reforça em sua dimensão mais autêntica. As vestes papais, com sua rica simbologia, não são destinadas a exaltar a pessoa do pontífice, mas a destacar o ofício que ele ocupa como sucessor de São Pedro e vigário de Cristo. A humildade genuína não consiste em esconder os sinais do ministério petrino, mas em reconhecê-los como expressões de autoridade que Cristo confiou à sua Igreja. As vestes papais não pertencem ao Papa como indivíduo, mas à função que ele desempenha. O uso delas é um ato de obediência à tradição da Igreja, que reconhece a importância de sinais visíveis para ensinar verdades invisíveis. A renúncia a esses elementos externos pode ser mal interpretada, como desvalorização da hierarquia eclesial e das realidades espirituais que essas vestes representam. A verdadeira humildade está em aceitar o peso dessa responsabilidade, mesmo que isso signifique vestir trajes que não se destacam o homem, mas o mistério divino que ele serve. Mais do que uma representação externa, elas inspiram reverência, ensinam verdades espirituais e nos recordam que a autoridade do Papa não é humana, mas provém diretamente de Cristo. Assim, o cuidado com o simbolismo das vestes não é um luxo, mas uma reafirmação da sacralidade do ministério petrino.
A Igreja Católica tem um novo líder. Robert Prevost, cardeal norte-americano de 69 anos, foi eleito Papa e escolheu o nome de Leão XIV. A eleição aconteceu dia 8 de maio, após a morte do Papa Francisco, ocorrida a 23 de abril. Natural de Chicago e com fortes ligações à América Latina, Leão XIV é o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos e também o primeiro da Ordem de Santo Agostinho em mais de 500 anos. Viveu vários anos no Peru como missionário, onde até ganhou cidadania peruana. O novo Papa apareceu ao mundo com vestes tradicionais, recuperando a moceta vermelha e a estola papal, numa escolha simbólica que contrasta com a simplicidade de Francisco em 2013. No seu discurso público, durante a oração do Regina Coeli, Leão XIV apelou ao fim das guerras em Gaza e na Ucrânia, pedindo aos líderes mundiais que trabalhem pela paz. A cerimónia oficial da posse está marcada para o próximo domingo, 18 de maio, na Praça de São Pedro, em Roma. Leão XIV inicia agora um novo capítulo na história da Igreja, com os olhos do mundo voltados para o Vaticano. Ao talento local e unir ainda mais a nossa comunidade, está prestes a acontecer o concurso Calheta a Cantar. Este é o concurso de vozes que já conquistou o coração de muitos e é organizado pelas paróquias da Calheta. Destina-se a naturais e residentes do concelho e ainda a quem por cá trabalha. As inscrições estão abertas até 31 de maio e a grande final acontece no dia 7 de junho num espetáculo cheio de emoção, alegria, diversão, com muita alma calhetense. Este evento conta ainda com o importante apoio de Wood Produções, que assegura toda a parte técnica e artística, e com o apoio do município da Calheta, que tem sido uma força na promoção cultural local. Inscreva-se já em paróquiasdacalheta.com e aproveite-se para mostrar o seu talento ao mundo. Este fim de semana seguimos com as tão alegres festividades do Espírito Santo. As visitas do Espírito Santo são muito acompanhadas e celebradas na nossa ilha, em particular nas nossas paróquias da Calheta. A paróquia da Vila da Calheta terá a visita do Espírito Santo aos sítios do Salão Abaixo e Gafaria. Já na paróquia de São Francisco Xavier, a visita do Espírito Santo acontecerá ao sítio do Salão e na paróquia do Atoguia é a vez de ser visitado pelo Espírito Santo o sítio da Atoguia acima. Não deixe de participar e de receber as visitas do Espírito Santo 2025. É uma forma de participar nesta tão nobre tradição.
Para que possamos viver este amor incondicional, este amor belo de Jesus que Ele tem pela nossa vida, a melhor forma de estar com o Senhor é, sem dúvida, participando na Santa Missa. Seja lá em que igreja for, em que paróquia for, procure estar presencial na Santíssima Eucaristia. Sabemos que é bem diferente ver a missa na televisão e estar na presença é totalmente diferente. Por isso convido-vos a viverdes este grande amor de Jesus presencialmente na nossa freguesia da Calheta. No sábado, dia 17 de maio, teremos a Eucaristia às 4h30 na Igreja Matriz da Calheta, às 5h40 na Igreja de São Francisco Xavier e às 19h na Igreja do Atoguia. No domingo continuamos com as nossas visitas pascais, por isso teremos a missa às 7h na Igreja do Atoguia, às 8h na Paróquia de São Francisco e às 9h na Igreja Matriz da Calheta. E é com isto, caros cristãos, que vamos nos despedindo, desejando que na vossa vida, no vosso dia-a-dia, que vivamos este amor, que nos sintamos profundamente amados por Jesus, que cultivemos no nosso coração o amor a Deus e ao próximo, que sejamos pessoas mais livres, mais felizes no nosso dia-a-dia. Aquele grande abraço, a bênção de Deus para todos e até para a semana, se Deus quiser.
Da Comunhão, um programa de informação e cultura religiosa.
Uma mensagem de paz, de bem e de luz para a sua vida.
Na nossa Rádio Calheta, à sexta-feira às 20 horas, ao sábado às 9 horas da manhã e ao domingo pelas 10h30.
Um programa oferecido pela Casa de Chá à Cúpula,
onde pode adquirir imagens, textos, livros e muitos outros artigos que inspiram a sua fé.